está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, 27 de setembro de 2019, Dia da Música Popular Brasileira, Dia do Encanador, Dia da Caridade, Dia Mundial do Turismo e do Turismólogo. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Programa sobre empreendedorismo é apresentado em Parintins.
Justiça determina que apenas candidatos aprovados participem da eleição para conselheiros tutelares de Parintins.
Censa foca no Outubro Rosa, que visa alertar as mulheres à prevenção do câncer de mama.
Docentes da UFAM aprovam greve de 48 horas em repúdio ao governo Bolsonaro.
Piloto de motocross, Joaninha, promove show de manobras radicais na ilha.
Comunidade do Remígio festeja sua padroeira.
Paróquia do Sagrado realiza quermesse no domingo.
Defesa Civil Estadual divide ajuda humanitária para Parintins com outros municípios.
Moradores da Rua 4 do bairro União apelam para que Amazonas Energia erga porte derrubado por caçamba.
TRE caça mandato de prefeito e vice-prefeito de Presidente Figueiredo.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Educação.
Boa tarde. Encerra nesta sexta-feira, 27, no Centro de Estudos Superiores de Parintins, o Seminário Setembro Verde, que contou com professores doutores da capital, além de profissionais da Rede de Saúde e Educação do município de Parintins.
O professor Marlon Jorge, que é deficiente auditivo e coordenador do Núcleo de Acessibilidade da UEA, através de sua filha e intérprete de Libras, Caroline Rodiz Azevedo, da UFAM Manaus, ressalta a importância do Setembro Verde, que visa reforçar a conscientização sobre a acessibilidade às pessoas surdas.
Bom, primeiramente, qual a importância do evento? Ter formação para tradutores e intérpretes daqui da UEA. Então, a direção e a coordenação, elas requerem qualidades, elas viram que é necessário ter qualidade. O professor Marceliano, juntamente com a coordenação aqui da instituição, viram que é necessário ter isso, tendo em vista a presença de alunos surdos e a figura também dos tradutores e intérpretes de Libras aqui. É preciso ver como é que é a didática, a metodologia de ensino aos alunos surdos. Por isso, nós vimos a necessidade de convidar um tradutor e intérprete de outro local para ministrar a formação dos tradutores e intérpretes da UFAM, da SEDUC, do IFAM. E está sendo bastante proveitoso ver o ensino, ver a metodologia dos alunos, a aprendizagem da língua de sinais também.
Perguntar para ele a importância também de se ter um evento como esse, não somente em setembro, mas todo o tempo, para que as pessoas possam conhecer mais o sinal de Libras.
Nós vamos ver, vamos fazer um calendário para professores ouvintes, tradutores e intérpretes, e também um curso para surdos e seus familiares. Nós temos uma programação para que isso aconteça. Eu acredito que ano que vem também nós consigamos efetuar de fato essa programação.
A infância e a adolescência atualmente passa por um impacto mental com o surgimento da internet. Um mundo virtual e um real que pode ocasionar depressão e, consequentemente, o suicídio.
Para alertar mais uma vez o problema de saúde pública, a coordenadoria da SEDUC em Parintins, em parceria com as escolas estaduais do município, continua promovendo a campanha e ações para a prevenção do suicídio, depressão e automutilação entre os estudantes.
A coordenadora da SEDUC Parintins, professora Aquila Nogueira, explica que são inúmeros os sintomas identificados entre os alunos da rede pública de educação.
Bom, a gente começa a perceber pela estatística que a partir dos 14 anos é a faixa etária onde a coisa aumenta muito, né? Mas, infelizmente, menores de 14 também já apresentam. Esse mundo virtual está muito, muito preso ao cotidiano do aluno, do jovem, da criança. É um afastamento da família, né? Preso às questões de internet, de jogos, de comunidades que não são saudáveis. Então, a gente faz esse alerta para que a família, os pais, estejam mais próximos, tenham momentos de mais intimidade com seus filhos, né? Nós, professores, quando estamos em sala de aula, que tanto questionamos o uso do celular, o mau uso do celular, então é para que a gente tenha mais esse acolhimento próximo um ao outro. A gente precisa ter mais essa atenção com nossos jovens, com nossos adolescentes, e fazer eles entenderem que esse mundo virtual não é o dono da verdade, não é lá que está a verdade, né? A realidade é aqui, é de mãos dadas pela vida, e é isso que vale a pena.
Docentes da Universidade Federal do Amazonas estarão realizando nos dias 2 e 3 de outubro uma mobilização denominada Greve de 48 Horas.
Na assembleia realizada na quarta-feira, foram discutidos informes e análises da conjuntura da manifestação. Foi lida também a carta da Frente em Defesa dos Direitos Indígenas, em repúdio às declarações do presidente Bolsonaro, que, de acordo com professores, atacou os povos indígenas em seu discurso na reunião da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Docentes dos Institutos de Natureza e Cultura Inca, em Benjamin Constant, e de Educação e Agricultura e Meio Ambiente, em Humaitá, de Ciências Exatas e Tecnologia, de Itacoatiara, e de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, Ixes, em Parintins, também aprovaram a adesão à greve.
Acadêmica do sétimo período do curso de Serviço Social, Natália Modesto, assegura que a categoria está organizada na defesa dos seus direitos.
A greve de 48 horas, como foi denominada, né, é um chamado nacional contra os sucessivos ataques do governo à educação. Entre eles, tem o projeto Futurice, os cortes de recursos da CNPq, da CAPES, dos penais e do Fundeb, a intervenção do governo na escolha dos dirigentes das instituições federais de ensino, a militarização das escolas e a retirada de direitos dos trabalhadores. Nós estamos nos mobilizando para mostrar para esses governantes autoritários e irresponsáveis que ferem de morte e cortam na carne os direitos da classe trabalhadora com esses decretos, né? Queremos mostrar que nossa categoria está organizada.
12 horas e 7 minutos.
Saúde.
Após uma intensa mobilização do Setembro Amarelo, uma alusão à prevenção da depressão e suicídio, Parintins se prepara para mais uma edição da campanha Outubro Rosa, que abrange diretamente as mulheres, visando a prevenção do câncer de mama e do colo de útero, além de outras enfermidades.
O secretário municipal de saúde, Cleiton Rodrigues, garante que a Censa planeja uma série de ações em saúde para Outubro Rosa, como forma de estimular a luta contra o câncer de mama e o diagnóstico precoce, além de promover conscientização sobre a doença considerada mais comum entre as mulheres.
Nossa programação e planejamento para o Outubro Rosa, realmente, nós estaremos estendendo todas as ações voltadas para a prevenção do câncer de mama, entendeu? Que é um problema gravíssimo no Brasil, no estado do Amazonas e em Parintins também. No entanto, nós temos um diferencial, que é a questão do profissional mastologista, que é o Dr. Marden, que faz esse atendimento e vai estar também empenhado junto conosco para que nós possamos, sim, melhorar, prevenir realmente esse problema, que é um problema grave. Todas as ações voltadas e convidar as mulheres para participarem, nós estaremos com uma intensa atividade voltado para essa prevenção no Outubro Rosa.
Secretário, o senhor tem uma estimativa ou um índice sobre o câncer de útero e também de mama em Parintins?
Pois é, nesse momento nós temos uma incidência muito grande, mas o fator primordial de tudo isso é o fato que nós estamos conseguindo prevenir que isso aconteça. Então já temos uma reunião em Manaus, em que a gente vai fazer ações voltadas com o próprio SECOM, que a ideia é trazer os profissionais aqui no município de Parintins para que nós possamos realmente intensificar as atividades, prevenir esse problema, porque é um problema gravíssimo.
Embora a vigilância sanitária continue atuando para retirar das prateleiras dos comércios da cidade alimentos e produtos estragados ou com o prazo de validade vencido, alguns proprietários desses estabelecimentos ainda temem não descartá-los, insistindo na venda para o consumidor.
A coordenadora de vigilância sanitária de Parintins, Elaine Pires, informa que as equipes de fiscais sanitários do órgão se concentram e constatam esse tipo de irregularidade com toda a mercadoria imprópria para consumo humano são apreendidas.
Então, nós trabalhamos toda a parte educativa e orientativa, né? Nas inspeções, nós fazemos todo o processo de orientação. Alguns comércios ainda teimam em fazer, né, essa prática. Tem toda essa questão do lucro, né, visando o lucro e tudo mais. E aí a gente acaba recomendando que no momento em que é denunciado, né, e que nós vamos lá, nós fazemos toda a retirada do alimento. Então, a orientação é que 6 meses antes você verificou se você tem uma estocagem, trabalha com controle de estoque, pessoas que são capacitadas para isso, 6 meses antes, verificou a data, comece a colocar o produto para promoção, que é, você tem mais ganho do que se você tentar fazer a prática da adulteração e do alimento vencido, porque a vigilância sanitária, chegando no local, ela vai fazer o recolhimento de todos esses produtos.
12 e 10.
Religião.
Manhã de louvor na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes movimenta os grupos de oração da Renovação Carismática Católica de Parintins.
O evento será realizado domingo, dia 29, às 8 horas e 30 minutos, com o tema O Amor Vencerá, e contará com pregação, oração, louvor e testemunho.
A coordenação estende o convite a toda a comunidade católica parintinense a viver momento de graça e do amor de Deus.
A atividade religiosa é uma oportunidade para jovens e adultos que querem um encontro com Cristo.
A paróquia do Sagrado Coração de Jesus promove neste domingo, dia 29, uma quermesse para a família parintinense. O evento em preparação à festa do padroeiro que ocorre no período de 17 a 27 de outubro.
Portanto, neste domingo, após a celebração eucarística das 18 horas, todos são convidados para esse momento de congraçamento.
Clotilde Valente, uma das coordenadoras do evento, faz o convite à família parintinense.
Com certeza, a coordenação juntamente com a equipe de donativo reuniu e colocou essa sugestão de organizar, de oferecer essa quermesse agora no domingo, dia 29, com o objetivo de quê? De arrecadar recursos para compra de gêneros para a barraca da festa, né? Então, nós estaremos organizando essa quermesse, nós queremos aproveitar a oportunidade para convidar toda a comunidade, não só os nossos paroquianos, não só os devotos do Sagrado Coração de Jesus, mas todas as pessoas que queiram participar desse momento de congraçamento. Então, vocês estão convidados a comparecer domingo, dia 29, após a missa, para degustarem, né, um cardápio muito delicioso. Inclusive, tem uma novidade. O nosso pároco, ele é indiano, e ele vai preparar um prato, olha, daqui, que vocês com certeza vão amar, vão gostar muito. Então tá aí o nosso recado, tá aí o nosso convite.
Ao mesmo tempo, haverá a instalação e a bênção da imagem do Sagrado Coração de Jesus na Torre da Igreja Matriz, logo após a Santa Missa feita pelo administrador paroquial Padre Prêmoli Pulidindi.
Encerra amanhã, dia 28 de setembro, na comunidade Remígio do Rio Uaicurapá, a festa em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A programação religiosa contará com a presença do Padre Antônio dos Santos e na parte social haverá bingo, atrações de palco e torneio.
A temática da festa para ajudar na reflexão religiosa é Maria, Mãe que acolhe e consola seus filhos, e o lema A Mãe da Misericórdia. Leandro dos Santos Silva, membro da coordenação do evento, destaca a realização da festa da padroeira.
Então, nós programamos essa festa, né, que teve início dia 19 e vai até o dia 28. Né? Então, tem várias programações da nossa festa. A gente convida a população do Tracajá, Mamuru, Curapá, toda a região aí, né, para participar dessa festa, que tem várias programações. É, no dia da festa, dia 28, nós temos a chegada da Santa, né, que vai chegar às 10 horas. Temos jogos amistosos, temos bingos, também temos torneio. Né, e cada premiação do bingo, tem dinheiro no bingo, um bingão nosso. Né. Às 17 horas vai ter a procissão com a imagem da Santa percorrendo o quadro da comunidade. E também a celebração da missa com o Padre Antônio, que vai estar presente conosco. E logo mais tarde vai ter um completo serviço de bar também, né, e um forrozão animado, concurso de bolero. Né. Temos duas bandas que vão tocar lá, forró visual e a banda Fuzuê.
12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Com o intuito de apresentar e incentivar que mais pessoas escrevam ideias inovadoras no programa Centelha Amazonas, representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, Fabian, estão em Parintins para divulgar e esclarecer dúvidas de estudantes, empreendedores e professores em relação ao programa.
Realizado pela Fabian em parceria com a financiadora de inovação e pesquisa FINEP, o Centelha Amazonas visa estimular a criação de empreendedorismo inovadores e disseminar a cultura empreendedora no estado, oferecendo capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso.
Ontem a equipe esteve na Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, ICSES, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, às 19 horas.
E nesta sexta-feira, dia 27, a programação continua no Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, às 14 horas. E no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, às 19 horas.
O programa Centelha conta com investimento na ordem de R$1.820.000. Os recursos disponibilizados serão destinados à subvenção econômica, recursos não reembolsáveis, de até 28 projetos de inovação no valor unitário de até R$65.000.
O programa recebe ideias inovadoras até o dia 29 de outubro, por meio do site www.programacentelha.com.br/AM. A inscrição é gratuita.
A Coordenação Municipal da Defesa Civil ainda aguarda possível ajuda da Defesa Civil do Estado para iniciar ajuda humanitária às famílias que foram atingidas pela enchente e que possivelmente voltarão a sofrer desta vez os impactos da forte estiagem na região.
O coordenador do CONDEC, Samuel Reis, informou que o Estado não respondeu com a ajuda humanitária para o município, explicando que a contribuição que seria para Parintins foi dividida entre outros municípios, mas que a Defesa Civil está em busca de recursos do governo federal através do decreto de emergência aprovado para Parintins pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O Estado não respondeu para nós a ajuda humanitária. O município de Parintins, nós fizemos o nosso decreto de emergência, foi homologado. No momento que o município é homologado, o próprio governo está garantindo resposta para o município. O que realmente aconteceu é que a demanda de Parintins ela foi muito alta dentro da realidade do que estava acontecendo e que está acontecendo. Esse material em compra, tudo que vinha para Parintins, eles dividiram isso em quatro municípios, supriu a necessidade de quatro municípios. Somente depois que eles enviaram através de balsas e container, aí realmente eles passaram para nós. Eu só quero que o Estado passe para nós um documento oficializando esse desfecho, né? Mas mesmo com todo esse mesmo documento, nós já enviamos para o Nacional. Por isso que eu acabei de falar que nós ainda estamos trabalhando e cremos que vamos receber a resposta não mais do Estado, mas do Nacional. Então, esse período agora, estamos trabalhando nos ajustes.
Nesta quinta-feira, dia 26, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassou por maioria de votos o mandato do prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, do MDB, e o vice-prefeito da cidade, Mário Abrão.
Segundo a Justiça Eleitoral, os dois são acusados de abuso de poder econômico nas eleições de 2018.
Doações irregulares teriam sido feitas durante a campanha por fonte vedada. Pessoas físicas fizeram doações para a campanha com recursos que, na verdade, tinham origem em pessoa jurídica. 80% do valor declarado por Romeiro, cerca de R$170.000, eram ilegais.
Romeiro conseguiu convencer o relator do processo, o desembargador Aristóteles Turi, que votou pela manutenção do mandato do prefeito.
Para ajudar na construção da Fazenda da Esperança no município de Moés, estão sendo comercializadas nas paróquias de Parintins, ou seja, modelo de agendas 2020, cujo recurso será revertido na obra de ressocialização de dependentes químicos.
Um dos responsáveis pela divulgação dos trabalhos da Fazenda da Esperança na Diocese de Parintins é padre Benedito Teixeira. Ele explica que a obra é fruto da colaboração de todos.
Estamos quase terminando nossa fazenda em Maués. Falta pouca coisa e a fazenda é sempre fruto da colaboração de todos, né? Porque é um trabalho que envolve as famílias, né? E é o trabalho hoje da igreja que mais ajuda, eu diria, as pessoas na recuperação da dependência química e tudo mais. Então, a agenda custa R$25 cada uma, né? E ela vai diretamente para ajudar a nossa fazenda lá em Maués, né? Que, se Deus quiser, até o final do ano a gente quer inaugurar essa fazenda. E a gente está pedindo a colaboração de todos, né? Para que a gente possa realmente dar um pouco daquilo que nós temos, sobretudo contribuir com aqueles que são os mais necessitados da nossa comunidade, que são as pessoas com dependência química, que estão totalmente perdidos aí, precisando da nossa ajuda. Então, está havendo em todas as partes de Parintins, nas paróquias, aqui na Rádio Alvorada, você pode encontrar a sua agenda. E muito obrigado por toda a ajuda que for dada para nós da fazenda.
O sacerdote explica de que forma as pessoas podem ingressar na Fazenda da Esperança para reverter um quadro de dependência química.
Então, atualmente estou na paróquia do São José Operário, colaborando com a paróquia. Temos também o grupo GEV aqui em Parintins, que pode ser procurado, mas entre em contato conosco lá no São José, que a gente caminha para o GEV. E esse é o caminho, né? É o negócio é procurar e decidir hoje, querer ser uma pessoa livre, que Deus está aí para nos ajudar. Então, só nesses últimos 3 meses, só da nossa paróquia, a gente fez a bênção do corpo de 3 jovens, né? Que morreram assim em acidentes, morreram de forma violenta. É, e todos envolvem sempre o álcool, sempre as drogas, que até é muito avançado em Parintins. Então a gente vê que nas casas tem sempre alguém ali, né, sofrendo por conta da dependência. Então é urgente que as pessoas procurem a gente, queiram fazer isso e decidam, né? Não vai descer. Quem decide hoje pode mesmo procurar a gente, escrever uma carta e quer ir para a fazenda, que a gente vai encaminhar e procurar exatamente uma solução, uma ajuda que a igreja está dando para todos nós, né, que temos essa dificuldade.
A juíza Juliana Rasmussini, da Primeira Vara de Justiça de Parintins, suspendeu ontem, quinta-feira, o pedido de liminar do mandado de segurança impetrado pelos candidatos a conselheiros tutelares que se sentiram supostamente lesados no certame para o Conselho Tutelar de Parintins.
O grupo de candidatos impetrou com o mandado de segurança e conseguiu a liminar. Após a suspensão do processo, a magistrada solicitou manifestação do Ministério Público e a defesa da comissão da eleição.
As duas partes se manifestaram, o MP com o pedido de reconsideração, pedindo a suspensão da medida liminar com reingresso de todos os impetrantes no pleito e o prosseguimento do certame.
Por sua vez, a comissão e a prefeitura se manifestaram sustentando em sede preliminar que a tal questão foi solucionada pelo Ministério Público durante o certame, com a retirada de pontos e restabelecimento no princípio geral do direito, bem como o órgão também teria solucionado o problema questionado pelo grupo, não tendo havido quaisquer prejuízos às impetrantes.
A comissão e a prefeitura citam que os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA, ouvindo o Ministério Público sustentando ter havido omissão legal e que a comissão possuía competência e legitimidade para conceder caráter eliminatório ao teste.
No relatório de sua decisão, a magistrada explica no que tange a contestação alegada não mereceu prosperar, esclarecendo que tanto a comissão quanto o Ministério Público mostraram que o fato foi sanado em comum acordo com todos, explicando que, embora o edital desrespeite a lei municipal, indo além do que o legislador pretendeu ao redigi-la, porém, o município alegou a perda de um direito que não foi exercido pelo seu titular no prazo previsto em lei, sob a alegação que a comissão apenas supriu a omissão de produzir direito novo.
E o Ministério Público, por sua vez, defende que a interpretação da referida lei como um todo se extrai que efetivamente houve apenas omissão no que tange o caráter eliminatório, mas que foram sanadas as pendências nesse sentido, baseado no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. A magistrada suspendeu o mandado de segurança, determinando que seja retomado o curso regular do processo seletivo apenas com os candidatos já habilitados.
A juíza concedeu 15 dias para a manifestação dos postulantes, se assim quiserem, e, não havendo recurso, manda certificar o trânsito em julgado, arquivando-se os autos.
O piloto de motocross estilo livre, Gilmar Flores, conhecido como Joanine, está novamente em Parintins para mais um show de manobras radicais que acontece neste sábado, dia 28, às 19h, no Planeta Boi.
Esbanjando simpatia ao receber os aficionados pelo freestyle, Joaninha conversou com a reportagem Alvorada sobre a sua expectativa para mais um show no estilo livre na terra do Boi Bumbá.
Expectativa muito boa na questão do motocross estilo livre, é o esporte que eu escolhi, e a gente pode proporcionar através desse esporte um grande espetáculo através de shows que a gente vem realizando por todo o Brasil. E mais uma vez vamos estar aqui em Parintins, né, fazendo um grande evento. Sexta-feira a gente vai dar uma mostra graça pra galera lá na Praça do Boi, do lado vermelho, fazer alguns saltos mostrando o que é o nosso esporte, mas o grande espetáculo realmente vai ficar pro sábado, dia 28, lá no Planeta Boi, com grandes manobras radicais aí, com toda a equipe J99. E no domingo, a reinauguração do Circuito Cross Novo Paraíso, com certeza grandes competições, grandes disputas aqui na pista.
O piloto parintinense de motocross, Amaury Rodrigues, promotor do evento, ressalta a programação do show de Joaninha na ilha.
Uma vez realizar esse evento, né, poder trazer um evento diferente em Parintins. Parintins é uma cidade que carece de eventos de esporte, principalmente, para que haja essa aproximação do jovem, do público, de todas as idades. E o motocross é um esporte realmente que traz a diferença, e esse ano nós tivemos esse privilégio em reinaugurar o Circuito Cross Novo Paraíso com a presença do piloto Joaninha Freestyle, que é conhecido internacionalmente e com certeza será um presente para Parintins. Hoje, às 19 horas, na Praça dos Bois, lá do Garantido, é o lançamento do evento, uma amostra para o público, para que você possa conhecer as motos, conhecer os pilotos, conhecer a estrutura, adquirir já seu ingresso, né, para o evento, adquirir sua mesa, camisas personalizadas. Amanhã, sábado à noite, o evento começa às 19 horas no Planeta Boi, com muitas atrações.
O 28º Festival Folclórico de Boa Vista do Ramos iniciou nesta quinta-feira, dia 26. Na primeira noite, a população da terra da Boiúna e os visitantes prestigiaram a disputa das danças tradicionais que concorrem ao título 2019.
Hoje, dia 27, as quadrilhas entram em cena. Ao todo, são 8 grupos disputando a primeira colocação do festival.
Amanhã, dia 28, o dia mais esperado por todos, a disputa dos bois Tirafama e Mina de Ouro. O Tirafama, que abre a noite, é o atual campeão, e em 2019 aposta na ancestralidade amazônica para alcançar o bicampeonato.
O Mina de Ouro busca resgatar o título do festival e para isso leva para a arena o tema Tradição e Fé. O Bumbá será responsável de fechar a última noite da festa em Boa Vista do Ramos.
Trabalhadores nascidos em maio e agosto podem sacar o FGTS a partir desta sexta-feira, dia 27. Quase 2 milhões receberão automaticamente até R$500. Isso vale para quem tem poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal.
De olho no movimento, nesta sexta-feira, as agências da Caixa vão funcionar até 2 horas a mais. Os trabalhadores que nasceram entre setembro e dezembro vão poder pegar grana no próximo dia 9. E para quem tem conta em outro banco, os saques do FGTS vão começar em 18 de outubro.
O Tribunal de Justiça do Amazonas já iniciou os preparativos para a segunda edição do projeto Semana da Baixa Processual, que acontecerá de 30 de setembro a 4 de outubro. A novidade desta segunda edição é que, além das comarcas do interior, a ação também abrangerá as unidades judiciárias da capital.
Instituída pela portaria número 1052, publicada em maio deste ano e assinada pelo presidente da Corte Estadual, desembargador Iedo Simões, o projeto tem o objetivo de promover a melhoria contínua dos indicadores de produtividade das unidades judiciárias, contribuindo para que reduza suas taxas de congestionamento processual e melhore seu índice de produtividade comparada.
O Campeonato Parintinense de Futebol inicia neste sábado, dia 28, e reúne as equipes na busca pelo título do campeonato na temporada 2019. A maior praça esportiva do interior do Amazonas, o estádio Tupi-Cantanhede, volta a receber grandes jogos. A expectativa por parte dos organizadores é de uma competição de alto nível.
O professor de Educação Física, Jamil Medeiros, que atua na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, destaca o esforço das equipes em fazer uma bela competição.
Deixar claro à população parintinense que ir ao estádio do Tupi-Cantanhede, assistir o nosso torneio, assistir os jogos, com certeza vão encontrar um excelente nível técnico, dado aos jogadores estarem treinando frequentemente durante todo o ano nos campos periféricos da cidade e nos campos do interior, como, por exemplo, citei o Cidade do Mocambo, né? que tá, vem quase uma equipe completa de lá para formar o Nacional daqui. Então o Nacional hoje será um time fortíssimo, porque tem 70% jogadores lá da comunidade da cidade do Mocambo.
A equipe do Santos Futebol Clube realiza na tarde de hoje o último coletivo antes da abertura do Campeonato Parintinense de Futebol Versão 2019.
A equipe peixeira estará reunida às 16 horas no campo do São José Operário, em frente ao Hospital Padre Colombo, para o treino, como destaca o membro da equipe administrativa do clube, Adilson Natividade.
Aqui, neste momento, fazer um convite a todos os atletas do Santos que estejam hoje, às 16 horas, no campo de São José Operário, que nós precisamos conversar com todos. Esta mensagem faço e espero que todos estejam presentes.
E com relação ao elenco do Santos, é tudo fechado ou ainda tem vaga para alguns jogadores?
Ainda aberto, entre aspas, mas acredito que o treinador, nas conversas que já fez conosco, diretoria, ele já está praticamente com o time fechado.
O torcedor santista pode esperar uma equipe competitiva em busca do título?
Bem melhor do que ano passado. E acredito que este ano o Santos pode estar entre os outros colocados para a nossa grande mata que vai ter no nosso campeonato parintinense. E quem sabe o objetivo final ser campeão.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final da edição do Jornal da Amazônia desta sexta-feira, última da semana. Uma realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você confere a seguir o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia.
Boa tarde.
Boa tarde.